בעזרת השם, דף חף תת, תת וסוטה, עולה פסוע, שלום עליכם. הסתמוס דף חף חת, נתסיר אני אג'יבש, ולה בישמעאל. ואם הוא סומה ברייטה, נושיר ג'אונטי, כתרוסים הוא דיאלוגו, אינטר בקי ולה בישמעאל, מה זאת אומרת זו סיגין, שבקי הפרידים ג'ון פסו, כי הסוטה, אני לא פעוד שקומת תרומה, ou seja, a mulher se tornou uma sotá, existe uma suspeita se ela traiu o marido ou não, até nascer a beber a água da sotá e ser inocentada eventualmente, ela não pode comer trumá. Ela está casada com o Cohen, ela normalmente poderia comer trumá, a esposa do Cohen, mas ela não pode porque ela se tornou uma sotá. Mesma coisa, se é filha de um Cohen. Digamos que ela é filha de um Cohen e ela não bebeu a água da sotá por certo motivo, e o marido se divorciou dela, ela não pode nunca comer trumá na casa do pai dela. Mesmo que em situações que a mulher, que a filha do coelho que se divorciou, pode voltar a comer trumá na casa do pai, a sultã não pode. Ele é bicho, mas eu pergunto para Rebbe Akiva, para que eu preciso de um passu para isso? Eu já sei que a sultã não pode se casar com o coelho por uma dedução. E a pergunta está clara. Rebbe Akiva não mencionou nada com relação a ela se casar com o coelho. Rebbe Akiva aprendeu do passu que ela não pode comer trumá. Então, fala Gmará, vamos explicar melhor essa dedução de Rebbe Ishmael e qual foi o diálogo agora na sugiá. Fala na vira Rebbe Ishmael, o que Rebbe Ishmael disse para Rebbe Akiva? Amar Rebbe Akiva trumá, o merrada lei o que é um na. Rebbe Akiva se trata da proibição da sultã de comer trumá e Rebbe Ishmael se trata da proibição da sultã de se casar com Cohen. Ou seja, se, digamos, a mulher se tornou uma sultã e o marido dela faleceu e ela não bebeu água da verificação e não se inocentou. Então ela não pode se casar com um coelho, mesmo que ela é uma viúva poderia se casar com um coelho, é uma viúva sotá, não pode se casar com um coelho. Tudo bem, mas Rebbe Akiva não falou nada sobre isso, porque Rebbe Ishmael perguntou para Rebbe Akiva essa pergunta. Vê tu outra pergunta da Rebbe Akiva, que o Naminal, e outra pergunta, da onde Rebbe Akiva sabe essa lei, que a sotá não pode se casar com um coelho? Rebbe Akiva não mencionou mesmo isso, então de onde ele sabe isso? Então vamos responder as duas perguntas de uma vez só. Porém, antes de falar, Vehitema Kiuna Lotri Hakra. Se você quiser falar, conforme Rebbe Akiva, não precisamos de um passuk para dizer isso, que a sotá não pode se casar com um Cohen. É óbvio. Por que seria óbvio? Começamos Rafteta em cima. Shereasaba Safek Zonah Kezonah. A dedução seria que, como a gente viu ontem, quando uma mulher se dá numa sotá, nós tratamos ela como se a gente soubesse que ela traiu o marido. Ou seja, ela não pode manter relações com o marido com uma mulher que traiu ele. Mesmo que é só uma dúvida se ela traiu o marido, ela já não pode manter relações com o marido dela. E mais ainda, se ela se recusa a beber água da sotá, o marido tem a obrigação de se divorciar dela. Então tratamos ela como se a gente soubesse que ela traiu o marido. Com um limite, ou seja, a gente dá uma oportunidade para beber a água da sotá e se inocentar. Mas até ela se inocentar, tratamos ela como se ela fosse culpada, até que ela prove inocente. Então, talvez por causa disso ela não pode se casar com um coelho. Um coelho não pode se casar com uma zoná, uma mulher que se prostitui. Uma mulher casada que vai com outro homem é uma zoná. Não é diferente do que uma mulher que se prostituiu. O coelho não pode se casar com ela. Então, talvez por isso, porque ela não precisa de um passu para falar que uma sotá não pode se casar com um coelho. É óbvio, se tratamos ela como se fosse uma zoná, como se ela tivesse traído o marido, então é óbvio que ela não pode se casar com o Cohen. Fala que não é verdade, essa dedução não se aplica, porque se esse fosse o motivo de Rebbe Akiva, esse é o motivo que a sotá não pode se casar com o Cohen por causa dessa dedução, Rebbe Akiva não precisaria de um passu para dizer que a sotá não pode comer trumá, porque também uma zoná não pode comer trumá. O passu fala claramente que mesmo uma filha de um Cohen que se prostitui não pode mais comer trumá. Então, Rebbe Akiva precisa de um passu para falar que a sotá não pode comer trumá. Então, Rebbe Akiva também precisaria de um passu para dizer que a sotá não pode se casar com um coelho. E lá, por isso fala Gmará, Rebbe Akiva arba akrai k'tivi. Fala Gmará, então, explicando a opinião de Rebbe Akiva. Rebbe Akiva aprende quatro coisas desses psukim que a gente vai mencionar. São três vezes que a Torá disse que a sotá não pode manter relações com o marido, até que ela se inocente com a água. E uma dessas vezes a Torá fala venitma, que seria um vav a mais, e ela se proibiu. Então, conforme Rebbe Akiva, cada vez que a Torá menciona que a sotá está proibida para o marido, vem ensinar uma lei, e o vav a mais também vem ensinar outra lei. explica a Gemara. Chag Lebal, primeira vez que a Torá menciona isso, é para ensinar justamente isso, que a sutá está proibida para o marido até que ela se inocente. Vechag Lagoel, a segunda vez, veio dizer que a sutá não pode ir se casar com o suspeito. Como a gente mencionou algumas vezes, se ela não bebeu a água da sutá, não se inocentou e o marido se divorciou dela ou ele faleceu, ela não pode ir se casar com o suspeito. Isso falou para Su. Verrado é que na terceira vez que a Torá repete, a Torá veio dizer que a sutá não pode se casar com o coelho. Então fala, Gemara, conforme Rabi Akiva, essa é a fonte dessa lei, que a sutá não pode se casar com o coelho. Verrado e Trumá, e o Vava mais veio dizer que a sutá não pode comer Trumá. Essa é a opinião de Rabi Akiva. Rabi Shmuel trata Krai Ktiv. Agora Rabi Shmuel perguntou para Rabi Akiva. Rabi Shmuel perguntou, não precisamos de um pasuk para falar que a sutá não pode casar com um coelho? É uma dedução. Então agora fala agora explicando a opinião de Rabi Shmuel. Conforme Rabi Shmuel, aprendemos três coisas desses psukim. Ou seja, três vezes que a Torá fala a mesma coisa, que a sutá está proibida para o marido. Cada vez vem ensinar uma lei. E o Vav a mais, conforme Rabi Shmuel, não vem ensinar nenhuma lei. Conforme Rabi Akiva, um Vav a mais, um E a mais, vem ensinar alguma lei. Conforme Rabi Shmuel, não. A forma que a Torá escreve não vem ensinar nenhuma lei. Então explica agora. Hadlabá. Uma vez que a Torá fala que ela está proibida para o marido, é para ensinar justamente isso. Vechada da boira, a segunda vez, para falar que ela não pode se casar com o suspeito. Vechada trumá, a terceira vez, a Torá veio falar que ela não pode comer trumá, até que ela se inocente. Vekeunate bekalva homer. E Rabi Shmuel aprendeu por dedução que a sutá não pode se casar com o coelho. Agora vamos revisar essa dedução que Rabi Shmuel falou na Braita que a gente viu ontem. Fala Rabi Shmuel, se uma mulher divorciada, ela não pode mais se casar com um coelho. Uma mulher divorciada nunca pode se casar com nenhum coelho. Mesmo assim, se ela é filha de um coelho, tem situações que ela volta na casa do pai dela e pode comer trumá. A sutá não pode comer trumá. Então a sutá é mais grave do que a mulher divorciada. Então é óbvio que ela não pode casar com um coelho. Isso falou Rabi Shmuel. Fala a mulher, Rabi Shmuel, me mais de itzler krave trumá ve keunate abekava homer. Agora a pergunta sobre a opinião de Rabi Shmuel. A Torá escreveu pela terceira vez que a sutá se proíbe para o marido. Fala Rabi Shmuel, a Torá veio dizer que a sutá não pode comer trumá. Pergunta de onde Rabi Shmuel sabia disso. Talvez a Torá veio dizer que a sutá não pode casar com um coelho. Como uma mulher divorciada, mas talvez a sutá poderia comer trumá. Como uma mulher divorciada, então talvez essa terceira vez que a Torá repete que a sutá não pode manter relações com o marido, não veio indicar que ela não pode comer trumá. Talvez venha indicar que ela não pode casar com um coelho, mas ela tem a mesma lei do que a mulher divorciada, que não se casa com um coelho, mas pode comer trumá se ela é filha de um coelho. Isso fala agora, Dirma Kitzer, que eu não vi trumá chara, talvez o que eu posso dizer é que ela está proibida de se casar com um coelho, mas ela poderia comer trumá como uma mulher divorciada. Se ela é esposa de um coelho, ela poderia continuar comendo trumá na casa do marido dela. Amarlach mistabra do medebalo bue. Fala, Amarar, o Mishmar vai nos explicar o seguinte. Que faz sentido dizer que pela terceira vez que a sutá não pode manter relações com o marido, veio indicar uma lei que parece com as duas primeiras leis que foram aprendidas. A primeira lei foi que ela não pode manter relações com o marido. A segunda lei é que ela não pode ir se casar com o suspeito, mesmo que o marido se divorciou dela. A terceira lei deve ser uma lei parecida, próxima a isso. Então o que? Mabalo Goem Nehaim. Assim como essa lei, que a sutá não está proibida para o marido, está proibida para o suspeito, se aplica mesmo que o marido está vivo. Então, o marido, com certeza, está proibida para o marido quando ele está vivo. E ela não pode se casar com o coelho mesmo que o marido está vivo. Se o marido se divorciou dela, ela não pode se casar com o suspeito. Aftrumá na Mechaim, também a lei que ela não pode comer trumá, se aplica também quando o marido está vivo, o marido se divorciou dela. Ela não pode ir na casa do pai dela comer trumá, mesmo antes dela se divorciar. Ela não pode comer trumá na casa do marido dela, que seja coelho. Leapukikionadelaharmita. Então, essas duas primeiras leis se aplicam também quando o marido está vivo. Ela não pode manter relações com o marido. E o marido se divorciou, ela não pode se casar com o suspeito. Porém, a proibição dela de se casar com o coelho só é relevante se o marido faleceu. Em outras palavras, se ela está casada com o marido, óbvio que ela não pode se casar com outro homem. Isso é óbvio. Outra lei, que se o marido se divorcia dela, é óbvio que ela não pode se casar com um coelho, porque nenhuma divorciada pode se casar com um coelho. Então a relevância que ela não poderia se casar com um coelho, só existe num caso que o marido faleceu. Então assim, em viúvo dele, uma viúva pode se casar com um coelho, e a Torá fala que a sultã não pode. Então essa lei, que ela não poderia se casar com um coelho, é bem diferente das duas primeiras leis, que se aplicam também quando o marido está vivo. Então, por isso fala a Bishman, faz sentido dizer, quando a Torá repete pela terceira vez que a sultã está proibida para o marido, a Torá veio dizer que ela não pode comer trumá, que também é uma lei que se aplica enquanto o marido está vivo. Não pode comer trumá na casa dele, e se ele se divorciou dela, ela não pode comer trumá na casa do pai dela. Então, por isso fala a Bishman esse raciocínio todo. Rebbe Akiva dumia de bar o boe leitle. Rebbe Akiva que sim sucede quando a Torá fala pela terceira vez que a sultã está proibida para o marido, conforme Rebbe Akiva, a Torá veio dizer que a sultã não pode ir se casar com um coelho. Rebbe Akiva não concorda com esse raciocínio de Rabbi Ishmael, mesmo que a proibição de idade de se casar com um coelho é só relevante depois que o marido faleceu, mesmo assim isso que a Torá quis dizer. Outra lei com relação a casamentos, não com relação a trumá, que é algo mais distante. Veiname Itley, mesmo que a gente for falar que Rebbe Akiva concorda com Rabbi Ishmael, quando a Torá fala pela terceira vez que a sultã está proibida para o marido, a Torá veio indicar essa lei da trumá, que se aplica enquanto o marido está vivo também. E se a gente for perguntar, então, por que Rabbi Akiva precisa do Vav a mais para dizer que a sultã não pode se casar com o Kohen, tem a dedução de Rabbi Ishmael, que se a sultã não pode comer trumá, é óbvio que ela não pode se casar com o coelho. Uma mulher divorciada que pode comer trumá está proibida de se casar com o coelho. Fala, mas essa pergunta não se aplica, porque se encontra algumas vezes que a Torá escreve alguma lei que poderia ser deduzida também, mas mesmo assim a Torá escolheu escrever. Então, por isso a Torá veio indicar que a sultã não pode se casar com o coelho, mesmo que poderia ser deduzido. Fechamos esse assunto. Continuamos uma nova etapa. Amarav Gidel Amarav, fala o sábio. Davar shesh bodat lishael ve'en bodat lishael me'haikra nafka. Temos que revisar o que a gente viu ontem para entender essa sugiá. A gente viu ontem que a Braita fez um paralelo entre a situação da sotá e situações de outras impurificações. Assim como com relação à sotá, nós não temos certeza que a sotá traiu o marido, no final das contas ela só ficou sozinha com o suspeito, a gente não sabe se ela traiu o marido ou não. Porém, temos que tratar ela como se ela tivesse traído o marido. Ela não pode manter relações com o marido. Se ela não quiser beber água da verificação, ele tem que se divorciar dela. Então, fala a Braita, a mesma coisa com relação a todas as outras impurificações. A Braita menciona a impureza do réptil, por exemplo, que se temos uma dúvida se algo ou alguém se impurificou ou não, dificultamos ela e consideramos que essa impurificação sim aconteceu, assim como com relação a sotá. E a Braita continua dizendo, mais ainda, os parâmetros da impurificações em geral tem que ser iguais a com relação a soltar. Então, assim como com relação a soltar, ela só se torna soltar se ela se isolou com o suspeito num recinto privado. Temos mais receio que ela pecou. Se ela se isolou num recinto público, não temos tanto receio que ela pecou num recinto público, para as pessoas podem chegar. Então, ela não se torna uma soltar se ela se isolou com o suspeito num recinto público. Então, fala a Braita, a mesma coisa com relação a todas as outras impurificações. Quando é que a gente fala que temos uma dúvida se algo se impurificou ou não, dificultamos a lei? É só se a dúvida surgiu num recinto privado, assim como com relação a sotá. Se temos a dúvida num recinto público, facilitamos a lei, consideramos que a impurificação não aconteceu. No decreto da Torá, não entendemos exatamente o motivo dessa diferença, porém isso fala a Braita. Outra lei fala a Braita, assim como com relação a sotá. Na situação da sotá, existe a possibilidade, mesmo que seja impotencial, da sotá falar que ela pecou. Caso isso aconteceu, ela falou que ela pecou, então ela é confiada, tem que se divorciar do marido. Então fala a Braita, assim também com relação a todas as outras impurificações. Quando é que a gente diz que na dúvida consideramos que a impurificação sim aconteceu? É só se existe a possibilidade em potencial de alguém esclarecer que a impurificação sim aconteceu. Então, se você dúvida se uma pessoa se impurificou, existe em potencial a possibilidade dessa pessoa falar que a impurificação sim aconteceu, ele seria confiado, ou se ele está vigiando um utensílio. Temos uma dúvida se o utensílio se impurificou ou não, e existe a possibilidade dessa pessoa que está vigiando de falar que a impurificação sim aconteceu, ele seria confiado. Então, só assim, só nesse caso, mesmo que essa pessoa não sabe se a impurificação aconteceu ou não, dificultamos a lei. Porém, se tem um utensílio sozinho num recinto privado, ninguém estava vigiando, e temos uma dúvida se a impurificação aconteceu ou não, facilitamos a lei e consideramos que a impurificação não aconteceu. Isso falou a Braita. Fala Rav Gidel Amar, em nome de Rav, que esse assunto que diferenciamos se tem alguém para esclarecer se a impurificação aconteceu ou não, se vem do Pasuk, Mehaikranafka. O Pasuk diz que a carne de um sacrifício que seria permitido comer essa carne, ela encostou em algo impuro. Loyach, é proibido comer essa carne. A carne se impurificou. Então fala Agmará, Vadai Tameu de Loyach, ela se afecta mesmo, se afecta Oriach. Parece no Pasuk que quando é que a gente não pode comer essa carne do sacrifício? É quando a gente sabe que o sacrifício encostou em algo impuro, com certeza. Por isso estamos na dúvida se isso estava impuro ou não, ou se encostou ou não. Facilitamos a lei, pode comer essa carne. Em uma ceifa, por exemplo, a sequência do Pasuk. Vai passar conta, e o Khal passar. O Pasuk diz, a pessoa pura pode comer um sacrifício. Então, Vadai Tahor de Yohal passar, Hasafek também, Hasafek Tahor de Yohal. Se vê do Pasuk, somente a pessoa que tem certeza que está puro pode comer o sacrifício. Porém, a pessoa que está na dúvida se ele está puro ou não, não pode comer o sacrifício. Então, como fica isso? No começo, a gente fala que estamos numa dúvida se a carne se impurificou ou não, pode comer. A pessoa se impurificou ou não, não pode comer. Como fica isso? Lapshmamina, kashesh bodat lishel, kashesh bodat lishel. Fala Rav Gidel Nome de Rav, a diferença é como a gente mencionou. A carne que talvez encostou em algo impuro, talvez não encostou, consideramos que a impurificação não aconteceu, é porque a carne estava numa situação que ninguém estava vigiando. Então ninguém estava vigiando, não tem ninguém para esclarecer isso. Então facilitamos a lei e consideramos que a impurificação não aconteceu. Porém, com relação à pessoa, se a pessoa se impurificou ou não, em potencial existe a possibilidade de ele falar que ele sim se impurificou. Mesmo que ele não sabe, consideramos que a impurificação aconteceu. Então fala Gmará, Veitzer de Rav Gidel Amar, Veitzer Remigmar Misota. Gmará pergunta e já responde. Precisamos desse aprendizado da Sotá e precisamos de aprendizado desse suquinho do sacrifício. Por quê? Porque se a gente não fosse associar as impurificações em geral com a situação da Sotá, se íamos aprender isso do Passu com relação ao sacrifício, a gente ia pensar o seguinte, que sempre, quando temos uma dúvida se algo se impurificou ou não, se tem alguém para esclarecer que poderia esclarecer isso, dificultamos a lei, tanto se fosse um recinto público ou a dúvida surgiu num recinto privado. E se remigam de soltar, por isso a gente tem que aprender a soltar que não. Com relação a soltar, só consideramos que ela se torna soltar e tratamos ela como se ela fosse culpada se ela se isolou com o suspeito num recinto privado. Então a mesma coisa com relação a outras impurificações, que somente se a dúvida surgiu num recinto privado, se a impurificação aconteceu ou não, e tinha alguém que poderia esclarecer isso, dificultamos a lei. Porém, se a dúvida surgiu num recinto público, facilitamos a lei. Vive soltar Rava Amina Adikadat no Geo Magia Sriha. E se a gente não fosse aprender isso desse suquinho do sacrifício, a gente ia pensar o seguinte. Só com relação a soltar, a gente ia errar e ia pensar o seguinte. Que assim como com relação a soltar, o impurificador e o impurificado teriam a possibilidade de esclarecer se o pecado aconteceu ou não. Em outras palavras, quem é o impurificador? O suspeito. O impurificado foi a soltar. Então, os dois podem esclarecer. Então, eu poderia pensar que quando é que a gente dificulta a lei e a gente fala na dúvida, a impurificação sim aconteceu. Eu poderia pensar que é esse caso exatamente quando, por exemplo, tem uma pessoa que está na dúvida se alguém impuro encostou nele ou não. Então, nessa situação, o impurificador e o impurificado teriam em potencial a possibilidade de esclarecer se essa impurificação aconteceu ou não. Eles não sabem. Então, na dúvida, dificultamos a lei. Consideramos que a impurificação sim aconteceu. Porém, no caso do Pasuk, por exemplo, temos uma pessoa que está na dúvida se ele se impurificou ou não. Não necessariamente através de outra pessoa. Talvez ele encostou em algo impuro ou não. Falou o Pasuk? Consideramos que a impurificação sim aconteceu. Mesmo que o impurificador era um objeto inanimado e não tinha como esclarecer nada. Então, por isso precisamos do, também do pastor para dizer que mesmo numa situação que o impurificador é um objeto inanimado, temos uma dúvida se, ele, se a pessoa se impurificou ou não, dificultamos a lei. Para resumir as leis que saem dessa sugiá, em resumo é o seguinte. Se temos uma dúvida se alguém ou algo se impurificou num recinto privado e tinha alguém que poderia esclarecer se a impurificação aconteceu ou não, dificultamos a lei. Consideramos que a impurificação sim aconteceu. Se não tinha ninguém que poderia esclarecer isso, ou o objeto ou a pessoa estavam num recinto público, facilitamos a lei, consideramos que a impurificação não aconteceu. Isso que é, em resumo, o que sai da sugiá. Continua agora. Boba yom darash Rabbi Akiva, bekol kli cheres. Nesse mesmo dia, Rabbi Akiva, ele explicou uma outra lei. Isso fala a Mishnah. Qual é a lei? A lei da impureza do réptil. Então, a Mishnah menciona uma discussão entre Rabbi Akiva e Rabbi Yochanan ben Zakkai. Para entender, vamos revisar e introduzir os assuntos. Temos vários níveis de impureza. Por exemplo, a impureza do réptil. Tem alguns répteis que impurificam depois que eles morrem. E eles são chamados de Avatuma, uma fonte de impureza. Alguém encostou nesse réptil, a pessoa vira Lishonatuma, um nível mais leve de impureza, primeiro grau de impureza. O que se impurifica com o Lishonatuma vira segundo grau de impureza, Shenilatuma. O que se impurifica com o Sheni vira terceiro grau de impureza. E o próximo vira quarto grau de impureza. Em geral, quando a gente vê Sugiot, normalmente se fala o seguinte, que essa é a opinião de Rabbi Yochanan ben Zakkai, que o segundo grau de impureza não impurifica um alimento laico, só impurifica um alimento sagrado, como a trumá, a oferenda do coelho, os sacrifícios, para virar terceiro grau. E só existe quarto grau de impureza se, por exemplo, trumá encostou em um sacrifício, ou um sacrifício de terceiro grau de impureza encostou em outro sacrifício. Somente um sacrifício se impurificaria quarto grau. A trumá não se impurifica quarto grau de impureza. Essa é a opinião de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Akiva discute, vamos ver amanhã mais a opinião de Rabbi Akiva e outros sábios. E a sugiá agora vai se tratar da opinião de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Porém, Rabbi Yochanan ben Zakkai disse o seguinte: mesmo que a gente sabe que a lei é que a truma sim está vulnerável a se impurificar terceiro grau de impureza, mesmo que entrou em contato com um alimento que é segundo grau de impureza, esse alimento encostou na truma, vira terceiro grau de impureza. O coelho não pode comer isso. Mesmo que sabe que essa é a lei, Rabbi Yochanan Zakkai tinha um receio que as próximas gerações iam chegar e falar que não. Por quê? Porque não tem uma menção do passo, com uma indicação do passo para essa lei. Você pergunta como é o Me'achar de Lolama também. Se Rabbi Yochanan Zakkai próprio disse que não tem um passo que disse essa lei, que a trumá se impurifica a terceiro grau, porque mesmo a lei é que sim se impurifica. Amara Vida Amara falou, sabe, Minatura Elo. Não tem uma menção do passo para isso. Midin kavachomer yeshto, porém tem uma dedução para isso. O matvulio, qual é a dedução? Se com relação a um tvulio, o que é um tvulio? Vimos algumas vezes, vamos revisar. Tvulio é uma pessoa que estava impuro. No dia da purificação ele foi no mikve. E depois do mikve, até o pôr do sol, ele está impuro, uma impureza leve chamada tvulio, que significa recém-emergido no mikve. Uma impureza leve de segundo grau de impureza e acompanha ele até o pôr do sol. Depois do pôr do sol, ele se purifica. Então, fala Gmará. O matvulio shemutar berhulim. Se um tvulio, que é segundo grau de impureza, encosta em algo laico, não impurifica. Como a gente mencionou, com a opinião de Rabbi Yochanan Zakkai, um alimento laico não se impurifica a terceiro grau, somente ao alimento sagrado, trumá, os sacrifícios. Posso ir trumá, mesmo assim o tvulio encostou na trumá, invalidou a trumá, impurificou a trumá terceiro grau. Kikar shirish epasul bechulir, enobdish yaseish lishi betrumá. Simplificando a linguagem da Gemara, se a gente vê que essa lei com relação ao tvulio, deveria, então faz sentido falar que é a mesma lei se um alimento, como um pão, impuro segundo grau de impureza, mesmo que ele seja laico, ele está impuro. Então, se com relação ao tvulio, tvulhão segundo grau impurifica a trumá, faz sentido falar que também um alimento segundo grau impurifica a trumá para virar terceiro grau de impureza. Fala na Ika Lemitrach, podemos perguntar para essa dedução. Mali tvulhão shiken avatumá, pergunta Gmará, não tem uma coisa a ver com a outra. O tvulhão tem um rigor, uma humbrá mais grave do que um simples alimento laico para impurificar a trumá. Por quê? Porque o tvulhão é um recém-emergido no mikve. A impureza dele provém de uma impureza de Avatumá, uma fonte de impureza com a pessoa que ele se impurificou com o falecido, ou ele estava leproso. Ele está impuro, a impureza de Avatumá, a fonte da impureza. E depois do Mikre se torna um Tvulion. Então essa impureza de Tvulion provém, tem origem, na impureza de Avatumá, a fonte da impureza. O que não acontece com um alimento. Esse alimento, esse pão, digamos, Kiká, que encostou no primeiro grau de impureza, virou o segundo grau de impureza. A impureza desse segundo grau provém de um primeiro grau de impureza. Então faz sentido diferenciar e falar que talvez o Tvulion, que a impureza ele tem como origem o Avatumá. O Tvulion é segundo grau de impureza e purifica a Truma. Porém, um simples alimento laico que a impureza dele provém de um primeiro grau de impureza, talvez tenha uma lei mais leve e segundo grau não impurifica a Truma. Fala Gmará, Teiti. Viramos a página. Tvulion de Sheretz. Fala Gmará. Eu posso responder simplesmente dizendo, trazendo uma prova do Tvulion do réptil. Uma pessoa encostou no réptil. Então, o réptil é Avatumá, a pessoa virou o primeiro grau de impureza. Depois do Mikve, ele é um Tvulion, e o Tvulion, ele impurifica a Truma, é segundo grau, ele purifica a Truma, mesmo que a impureza ele provém, que a impureza que ele tinha é primeiro grau, depois do Mikve ele vira segundo grau, a impureza dele provém da impureza de primeiro grau. Então, se vê que não faz diferença se o Tvulion, ele era um Avatumá, ou era um primeiro grau de impureza, ele purifica a Truma para virar terceiro grau. Então fala Agmará, faz sentido dizer que qualquer alimento segundo grau de impureza impurifica a Truma. Fala Agmará que não. Malet Vulion de Sheresh Eke Beminu Avatuma. Fala Agmará que podemos diferenciar ainda o Tvulion, mesmo o Tvulion de um réptil, é diferente do que o caso de um alimento impuro e impureza segundo grau. Por quê? Porque o Tvulion está numa categoria mais grave do que a impureza de um pão que se impurificou segundo grau de impureza. Por quê? Porque existem muitos casos de Tvulion que provém do Avatumá. A pessoa era leproso, ou ele também por impureza de Zav, impureza do corrimento, outras impurezas. Ele vira um Tvulion depois. Mesmo que nesse caso específico do Tvulion, que estava por impureza do réptil, ele era o primeiro grau de impureza e virou um Tvulion. Porém, o Tvulion em geral está numa categoria mais grave, que em muitos casos o Tvulion, a impureza do Tvulion provém do Avatumá. Então faz sentido dizer que toda essa categoria tem um rigor mais grave do que um pedaço de pão que encostou no primeiro grau de impureza. Um pedaço de pão nunca vira um Avatumá. Agora fala em outros lugares, se somente algo que se ele se impurifica, ele pode se purificar no Mikve. Somente esse algo ou esse alguém se impurifica a impureza de Avatumá. Um alimento nunca se impurifica a impureza de Avatumá, mesmo que o alimento encostou num falecido. Nem purifica a impureza de Avatumá porque não tem a possibilidade de purificar um alimento no mikve. Mesma coisa com relação a um utensílio de barro, um kli heres. Um kli heres, ele não tem purificação no mikve, então ele nunca se impurifica a impureza de Avatumá. Ele se impurifica a impureza de lixona, o primeiro grau de impureza. Então é algo mais leve do que o Tvulion, que existe um Tvulion que provém de um Avatumá. Fala na kli heres e o riar. Eu te trago a situação de um utensílio de barro. Tecido de barro que não se impurifica em presa de Avatumá, e se ele é segundo grau de impureza, impurifica a Truma. Então, se vê daqui que esse rigor que o Tvulion tem, que às vezes a impureza dele provém de um Avatumá, não é o motivo porque o Tvulion impurifica a Truma, porque se vê um tecido de barro que nunca vira um Avatumá, nunca vira uma fonte de impureza, impurifica a Truma. Pergunta minha mãe, Kli Heres Shekem também me avirou. Fala, mãe, então você quer falar aqui o quê? Assim como com relação ao utensílio de barro, segundo grau impurifica a Truma, terceiro grau, é a mesma coisa com relação a um pedaço de pão, segundo grau impurifica a Truma, terceiro grau, não é verdade. O utensílio de barro tem um rigor, que não é necessário que a Truma encoste no utensílio de barro para se impurificar. Se alguém pega a Truma e coloca dentro do ar, do recipiente do utensílio de barro, que está impuro e preso segundo grau, a Truma se impurificou. Com relação a um pão, tem que encostar para se impurificar. Só com relação ao tecido de barro tem esse rigor, mesmo sem encostar, impurifica. Então, talvez por causa disso o tecido de barro tem esse rigor, essa humra que impurifica a Truma. Para Tvulion e o Riach. Para isso, eu te trago uma prova do Tvulion. O Tvulion recém-emergido, para ele impurificar, ele tem que encostar. E mesmo assim, a impureza de segundo grau dele impurifica a Truma. Então, você vê que esse fato dos ensinos de Baruch em purificar pelo ar dele é irrelevante. Então podemos voltar a aprender do utensílio de Baruch junto com o Tvulion. Se você for perguntar, o Tvulion tem algo mais grave? Tem situações que provém do Avatuma, falam que isso é irrelevante, porque o utensílio de Baruch, ele não, nunca vira Avatuma, e mesmo assim purifica a Truma, e assim vice-versa. Então fala na Atzada Shaveh Shebaen. Então o denominador comum dos dois vai ser Shemutarim Bechulim, tanto o Tvulion quanto o utensílio de Baruch, o segundo grau de impureza, não impurifica um alimento laico. O Possilim Truma impurifica a Truma. Então faz dizer que é a mesma coisa, um pedaço de pão segundo grau, que impurifica a truma terceiro grau. Então fala vedora re, pare. Agora, Bani Hamezaki tinha um receio que as próximas gerações iam contradizer isso. Pergunta mais como? É uma boa dedução, Tzada Xavê. Fala mais que tem uma pergunta, Mara Tzada Xavê, Sheba Enshekene, Sheba Enshat Hamur. A pergunta das próximas gerações seria: tudo bem, o rigor que tem com relação ao Tvulion não se aplica com relação ao utensílio de Baruch nem vice-versa. Porém, cada um deles, o Tvulion e o utensílio de Baruch, tem um rigor que não se aplica com relação ao pão. Então, podemos diferenciar o Tvulion, o utensílio de Baruch, segundo grau, e purificar a Truma. Pedaço de pão, segundo grau, não. Pedaço de pão nem purifica assim o contato e nunca pode ser um Avatuma. Verabai Yohamed Zakaitza da Hamur Loparech. Fala na família Bahia Ramezakai, essa pergunta não é correta, porque se vê que a Humra de um não é relevante, porque o outro não tem essa Humra. A Humra do tecido de barro que purifica pelo ar não se aplica com relação ao Tvulion. Então isso não é um motivo porque o tecido de barro impurifica a Truma. E vice-versa. Isso fala que agora começamos uma nova etapa. Tânia Amara Biosi. Fala Braita, disse a Biosi. Minai Merevi Bakodesh Pasud. Onde se sabe que um sacrifício que entrou em contato com, digamos, uma truma que saiu para o terceiro grau de impureza, não sabe que essa truma, terceiro grau de impureza, impurifica um sacrifício para virar quarto grau? Fala Rabi Yossi. Pedindo, aprendemos por dedução. Qual é a dedução? Male Husar Kipuri. Shemutar Betrumah. Poser Bekodesh. Se com relação ao Mehusar Kipuri. O que é o Mehusar Kipuri? Mehusar Kipurim é uma pessoa que estava impura certas impurezas, como a impureza da lepra, ou a impureza do corrimento, de impureza de zav, outros casos também, que mesmo depois de ir no mikve, e depois do mikve vir um tvulion, um recém-emergido, segundo grau de impureza, passa o pôr do sol, sobra um pouco de impureza ainda, a impureza de Mehusar Kipurim. Aparentemente é terceiro grau de impureza, impureza mais leve do que o tvulion, e o Mehusar Kipurim, ele está impuro até sacrificar os sacrifícios dele que ele tem que sacrificar e depois ele se purifica. Shemutar betrumá, o Mehusar Kipurim é terceiro grau de impureza, pode comer trumá. Terceiro grau de impureza não impurifica a trumá para virar quarto grau, ele pode comer trumá. Essa impureza é irrelevante com relação a trumá. Você é Bekodesh, a gente sabe que o Mehusar Kipurim que encostou um sacrifício impurifica o sacrifício para virar quarto grau de impureza. Então o que? Bishlishish passou betrumá, não tem shiasere viba kodesh. Fala, não faz sentido dizer que assim como o Mehusar Kipuri, que é terceiro grau de impureza, impurifica um sacrifício, então assim também a trumá, que é terceiro grau de impureza, deve impurificar um sacrifício. Isso simplificando o que a Gemara quis dizer aqui. Velamar no shlishish kodesh, minatura, verevi, mikalva homer. Fala, Rabi Yossi, a gente sabe que o sacrifício vira terceiro grau de impureza, isso se vê de um passuk. E se aprende por dedução que o sacrifício nem vira quarto grau, como a gente mencionou. Então o quê? Shlishim akodesh minatura mindala, não sabe que o sacrifício vira terceiro grau de impureza. Tirtive abasana sherigah bechol tamé. O pastor diz que a carne do sacrifício que encostou em algo impuro, qualquer coisa impura, noyahe, é proibido comer. Milo askinan denagah basheni. Então no mínimo o pastor se trata que o sacrifício encostou no segundo grau de impureza. Isso era novidade? Também um alimento lá é o que encosta no primeiro grau de impureza vira segundo grau. Então o pastor veio dizer que o sacrifício se impurifica com o contato com algo impuro, veio dizer que algo impuro segundo grau impurifica o sacrifício vira terceiro grau. É a marachmana loya que a tradição come, isso porque é impuro. Revime kavachomer que de amra, nessa frente que o sacrifício pode virar quarto grau, tem essa dedução do Mehusar Kipuri. Amara biuchanan, fala biuchanan, tam beribi en yodea. Fala biuchanan, ele não entende o motivo do grande sábio Rabi Yossi. Não entendeu o que Rabi Yossi quis dizer. Por quê? Tinha uma pergunta na cara. fala Rabi Yohanan, Ohel Abba Mahmat Vulyom Yohiach. Tem uma contraprova para Rabi Yossi da comida que encostou no Tvulyom. Então o Tvulyom era impuro, segundo grau de impureza, encostou na Trumá. Shepasul Betrumá. Invalidou a Trumá. Velo Seriviba Kodesh. É a Trumá terceiro grau de impureza. A impureza da Trumá provém do Tvulyom. A Trumá terceiro grau não tem força de impurificar o sacrifício para virar quarto grau. Tu pergunta Rabi Yohanan, como Rabi Yossi pode dizer que o Mechusar Kipurim, terceiro grau de impureza, impurifica os sacrifícios? Assim também um pedaço de pão, de Trumá, terceiro grau de impureza, impurifica os sacrifícios. Fala Rabi Yohanan que não se vê que o pedaço de pão que encostou no Tvulyom virou terceiro grau de impureza, Trumá, não impurifica o sacrifício. Então, como ele pode trazer uma prova do Mechusar Kipurim, se tem uma contraprova do Tvulyom? Será que eu falo para a prova disso? Abba Shalom Omer Tvulyom Tchila Lakodesh Netameh Shnaim Olifsol Echad. Simplificando o que Abba Shalom quis dizer, Shmalei Rabinika, que se o Tvulyom recém-emergido encostou no sacrifício, o sacrifício vira primeiro grau de impureza. Shmalei Rabinika, o Tvulyom é segundo grau, impurifica o sacrifício para virar primeiro grau, que impurifica segundo grau, em diante terceiro grau e quarto grau de impureza para o sacrifício. Rabi Meir Omer, fala Rabi Meir, Mitameh Echad Oposel Echad. Fala Rabi Meir que não. O Tvulyom, segundo grau de impureza, impurifica o sacrifício para virar segundo grau também. Também uma lei rabínica. Então impurificaria terceiro grau e em diante seria impurificado quarto grau. Vahachamim Urim falam os sábios, e aqui Rabi Yohanan trouxe o que ele disse antes, que Hashem Sheposel Ochre Trumá Umashke Trumá, Kach Posel Ochre Kodesh Umashke Kodesh. Fala um sábio, assim como o Tvulyom, ele é segundo grau, ele impurifica a Trumá, ou seja, uma comida de Trumá, uma bebida de Trumá, porém a Trumá não impurifica sacrifícios. Trumá é terceiro grau, mas não impurifica sacrifícios, é quarto grau. E se o Tvulyom encosta nos sacrifícios, o sacrifício está impuro terceiro grau e não passa a impureza para outro sacrifício. Uma particularidade da empresa do Tvulyom, quando impurifica algo, essa impureza não é passada para próximos. Então, fala Rabi Yohanan, se vê daqui que um alimento que encostou no Tvulyom, Trumá, se purificou terceiro grau, não purificou o sacrifício virar quarto grau. Então, o que Rabi Yossi trouxe uma prova do Mechusar Kipurim, que é terceiro grau de impureza, não trouxe sacrifícios ainda para se purificar, encostou nos sacrifícios virar quarto grau, mesma coisa sempre. Passa mesmo um pão de Trumá, qualquer, impurifica quarto grau de impureza. Marque Vlar Avpapa. Pergunta Avpapa para Rabi Yohanan. Mimai de Rabi Yossi que Rabanaz viralei. De onde Rabi Yohanan sabia que Rabi Yossi concorda com esses sábios? Dilma que Abba Shaul viralei. Talvez ele vai com a primeira opinião da Braita. Pelo de Abba Shaul, da Amare Tanei Shnaim Lifsolechá, fala Abba Shaul que o Tvulyom impurifica um sacrifício e vira primeiro grau de impureza, que passaria a impureza em diante. Então, talvez Rabi Yossi vai com Abba Shaul. E não tem uma prova dessa, da opinião de Abba Shaul, que o Tvulyom impurifica algo, digamos, Trumá, e essa impureza não passa para frente. Pelo contrário, sim passa para frente. Então a pergunta de Rabi Yohanan não se aplica. Mas isso é a data que Abba Shaul se vira a lei. Como é que defende Rabi Yohanan agora? Se Rabi Yohanan se vai com Abba Shaul realmente, Leite Nerevi Bakodesh Miohra Shibam Ahmad Tvulyom, em vez de Rabi Yohanan se ir tão longe e buscar um caso de Mechusar Kipurim, uma pessoa estava impuro, um outro sacrifício ainda, impurifica os sacrifícios que ele encosta. Podia trazer um caso bem mais próximo. Um pedaço de pão, que encostou no Tvulyom, esse pão era Trumá, se impurificou, e impurifica próximo, impurifica o sacrifício. Então, por que Rabi Yossi foi tão longe procurar algo errado que purim? Podia trazer também um caso do pão, que se impurificou e passa a impureza pela frente. Que o quê? Então fala a Agmará que uma ochra ba mahmat tvulyom de tvulyom gufe mutar bechulin amato serevi ba kodesh, se a comida que encostou no tvulyom passa a impureza para um sacrifício virar quarto grau de impureza, ochra shlishia ba mahmat sheni, o alimento de trumá que se impurificou em contato com o alimento de segundo grau de impureza, trumá se impurificou terceiro grau, deshini gufe asur bechulin, e segundo grau de impureza, mesmo que ele seja laico, impurifica a trumá para virar terceiro grau, e não deixa o ser vir para Kodesh, faz sentido dizer que essa Trumá terceiro grau impurifica o sacrifício para virar quarto grau. Então, por que Rabi Yossi trouxe uma prova do Mechusar Kipurim? Podia trazer uma prova da comida que encostou no Tvulyom, e passa a impureza para frente e purifica o sacrifício para virar quarto grau. Vehidam Yishum Deikre Mifrach, Marit Vulion Chikenava Tumá. Se o motivo que Rabi Yossi não trouxe uma prova da comida que encostou no Tvulion, talvez o motivo é porque o Tvulion tem um rigor que não se aplica a um simples pedaço de pão, porque o Tvulion às vezes provém, a impureza dele provém da impureza de Avatumá. Um pedaço de pão nunca vira um Avatumá, como a gente viu antes. Ai, Tina, me mechussar kipurim, velo parre. Fala, mulher, por Rabi Yossi sempre me trouxe o mechussar kipurim, a prova do mechussar kipurim. O mechussar kipurim, ele, a empresa dele provém de um avatumá. Ele era leproso, ou ele era zav. Então, algumas tem situações que a empresa de Mechussar Kippurim provém da empresa de avatumá. E a pessoa não perguntou que Mechussar Kippurim é diferente, porque o pedaço de pão nunca vira um avatumá. A pessoa não perguntou, isso é irrelevante para a Beuce. Então, fala, Gmará, se a Beuce concordaria com as opiniões que dizem que a comida que encostou no Tvulion se purifica e passa a empresa para frente. Então, Rabi Yossi teria trazido uma prova desse caso. Não ir tão longe e falar do Mechussar Kippurim. Rabi Yossi não trouxe uma prova. Por quê? Porque Rabi Yossi não concorda com isso. Rabi Yossi é como Rahami, que dizem que algo que se impurificou com o Tvulion, a impureza desse algo não é transferida. Então, a pergunta de Rabi Yochanan ainda existe. Como Rabi Yossi pode dizer que, se a gente lê com relação ao Mechussar Kippurim, não trouxe os sacrifícios dele, ele impurou a empresa de terceiro grau e purifica os sacrifícios? A mesma coisa, também um pedaço de pão que virou de trumá, que encostou no segundo grau de impureza, esse terceiro grau impurifica o sacrifício. Pergunta de Abraham, por quê? A gente encontra casos de um pedaço de pão que encostou no segundo grau do tvulion, essa empresa não passa, não passa adiante para impurificar os sacrifícios. Então a pergunta de Abraham ainda existe? Para Abraham não responde isso. Paramos aqui por hoje. Não foi um daf tão simples. Então, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode mandar um e-mail. E amanhã vamos ver mais sobre esse assunto, agora, olhando a opinião de Rabi Akiva, que diz que mesmo o alimento laico pode se purificar em impureza de terceiro grau, não só o trumá. Assunto interessante, a gente vai ver mais no próximo dia, com mais assuntos também. Até amanhã, pessoal. Obrigado pela atenção. Baruch Adonai Olam, amém.